pela excepcionalidade dos tempos que vivemos que temos um plano desta natureza. A Rede Pública de Educação e Ensino, e a senhora deputada sabe, vinculou desde 2016 9 mil docentes. Eu já o disse aqui na minha primeira intervenção, aos quais se irão somar 2.400 no presente ano letivo. Se é verdade que o grupo parlamentar do PPD-PSD confundiu os novos recursos humanos com o que é a Norma Travão que, aliás, combateu e era de 5 anos e que, em conjunto com a esquerda parlamentar, conseguimos passar para 3 anos em qualquer grupo de recrutamento, e é preciso dizê-lo, e é preciso saudar a nossa esquerda, é preciso também dizer que neste mesmo período, e a senhora deputada parece ter-se esquecido, nós demos autorização para contratar 12 mil assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados, a maioria dos quais já se encontra nas nossas escolas, porque foram dado agora autorização para 5 mil, como sabe, e muitos também já estão nas nossas escolas. Agora, é preciso também dizer, senhora deputada, que temos que continuar a trabalhar para que, efetivamente, possamos ter este conjunto de medidas com estes recursos humanos suplementares que temos tido. E o conjunto de medidas deste plano tem por base também um conjunto de políticas públicas com os quais temos discutido com o PCP, fizemos-lo durante muito tempo também com o Bloco de Esquerda, temos-lo feito com o Partido Ecologista Os Verdes, o PAN tem sido muito colaborativo e também tem sido um ouvinte atento e um partícipe atento também das políticas educativas. É preciso dizer que este plano abrange, porque tem que abranger, porque a senhora deputada perguntava, um conjunto de medidas de curto, de médio e de longo prazo, e relativamente a isso é assim que tem que ser. A senhora deputada Ana Rita Bessa questionava sobre recursos humanos. Os recursos humanos serão contratados pelas escolas, os docentes serão contratados pelas escolas, uma vez que serão dados créditos horários, e por outro lado, todos os outros, que são, por exemplo, técnicos especializados, serão contratados através das escolas com os instrumentos que existem, que são o suficientemente celas. Agora, uma certeza, os recursos estarão, antes do início do ano letivo, os recursos docentes, uma vez que as escolas os pedem em julho, tal qual como fizeram o ano passado. O PAN fala da importância da educação inclusiva. Eu queria dizer algo muito claro relativamente à educação inclusiva. Nós duplicamos neste plano os recursos humanos alocados para as equipas coordenadoras, temos mais técnicos especializados, temos mais inclusão, temos mais formação, e relativamente aos referenciais curriculares também é muito claro. Por um lado, as orientações curriculares para a educação pré-escolar, o perfil dos alunos, as aprendizagens essenciais e a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. E era aí que eu queria também chamar a atenção para o PEV. É verdade que temos de ter melhorias infraestruturais e é por isso que fizemos mais de 1000 intervenções desde 2015 nas nossas escolas. Mas quando nós fazemos estas intervenções e quando a senhora deputada do PAN e do PEV nos falam da importância da cidadania, falando no ambiente, falando em todas estas questões, temos agora e lançamos recentemente o Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania, que este ano é em particular sobre o bem-estar animal, e agradecia também que pudessem ver, e por outro lado o Compromisso Verde para a Juventude, que foi lançado este ano também, um compromisso dos jovens com o futuro, sobre a sustentabilidade ambiental, sobre a ação climática, dando voz à juventude para concretizar esta mudança que queremos também neste tempo. Queria dar a palavra, se fosse possível, Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria apenas clarificar aqui uma dimensão que eu acho que foi, se calhar, passou este debate sem haver uma visão clara daquilo que está aqui em causa quando falamos de autonomia. E é preciso, de facto, ver o que é que tem sido o caminho da autonomia das escolas na gestão curricular nos últimos anos. Nós tivemos, há mais de 10 anos, uma primeira geração de contratos de autonomia. Tivemos, em, salvo erro, 2014, uma segunda geração de contratos de autonomia, que foram feitos, como se sabe, muito rapidamente e numa perspectiva de autonomia que era chamada autonomia com alíneas, que é a escola tem autonomia, mas a linha A não pode fazer isto, a linha B não pode fazer aquilo, a linha C não pode fazer aquilo outro. Tínhamos uma fórmula de crédito horário incompreensível, em que o governo da altura dizia uma hora para isto, meia hora para aquilo, duas horas para aquilo outro, e só tem crédito horário em função dos resultados dos exames, porque o crédito horário não é para trabalhar, era um prémio, em vez de ser uma ferramenta de trabalho. Ora, aquilo que nós fizemos, e deixem-nos começar aqui em 2000, 2015-2016 foi para já tratar a fórmula de crédito horário como um lugar de autonomia de decisão das escolas para a promoção de medidas de acordo com a sua intenção, com a sua opção curricular e pedagógica. Em segundo lugar, começámos com o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar a convidar as escolas a definirem as suas próprias medidas curriculares de apoio. Isso foi feito no mesmo ano em que fizemos o piloto, projeto piloto de inovação pedagógica. Um ano depois, estávamos a pilotar a autonomia e flexibilidade curricular que verteu para a lei em 2018, que alargou às escolas do ensino público uma prerrogativa que só existia para o privado, que é ter 25% de gestão livre do seu currículo. No ano seguinte, 2019, aprovamos a portaria dos planos de inovação que alargam para todas as escolas, mediante a apresentação de um plano, a possibilidade de ter medidas mais livres e mais inovadoras de gestão curricular. O que estamos a fazer agora é dizer que não precisam de recorrer a essa portaria para aplicar muitas medidas de eficácia demonstrada. E eu agradeço ao Sr. Deputado António Cunha por ter sido o primeiro que aqui disse que só em medidas curriculares temos 37 ações específicas, portanto não é um plano de generalidades, é um plano de medidas que já são desenvolvidas pelas escolas e mais, em que para cada uma delas, para cada medida de política educativa, e basta consultar tudo o que tem vindo a ser disponibilizado, temos relatórios de acompanhamento, indicadores de eficácia, indicadores de eficiência. É isso que queremos aprofundar durante este plano. Portanto, não estamos a falar de generalidade, estamos a falar de uma confiança reforçada nas escolas, com meios para que possam acontecer e com provas dadas naquilo que têm sido experiências autorizadas aqui e ali e que agora generalizamos a todas as escolas. É isso que queremos, é um sistema mais livre, mais capaz de encontrar soluções, porque ao contrário do que aqui se passa, as escolas são capazes e por isso merecem esta confiança do Ministério da Educação.
Vamos para a fase de encerramento deste debate e tem a palavra
sempre.
O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao 25 de Abril, esta Casa sabe bem o que é que significa o 25 de Abril. Sempre, e é uma vergonha, é um deputado único não saber ler uma única estatística. Isso sim é uma vergonha e eu gostava de entender qual foi o contributo do Sr. Deputado, do seu partido, qual foi o contributo solidário que apresentou o senhor ao seu partido para as pessoas que sofrem e com quem tanto enche a boca nesta Câmara. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que há uma diferença grande entre este palco e os palcos entre onde o Sr. Deputado grita tantas vezes vergonha e os portugueses sabem bem qual é essa diferença. Relativamente a este plano, o que eu queria dizer aos Srs. Deputados é que o que vimos aqui fazer é prestar contas, temos-lo feito ao longo destes anos e é importante poder também aqui auscultar a Assembleia da República. Sabemos que viremos aqui em breve para a audição regimental. Felizmente viremos aqui também de forma excepcional para poder falar sobre este plano por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu gostava de agradecer ao Partido Socialista. Esta próxima semana será para cimentar e densificar ainda, se cabe, este plano com as audições que teremos. Ouviremos os diretores, ouviremos aqueles que representam os professores, ouviremos necessariamente todos aqueles que fazem parte como atores educativos, do diálogo constante com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e também o Conselho de Escolas e outros representantes, por exemplo, dos pais e encarregados de educação. É para nós importante poder solidificar essa auscultação e que todos os processos onde esta equipa está envolvida possam acontecer assim, auscultando, por muito que isso dê trabalho, por muito que aparentemente seja complexo poder abrir a todas as comunidades educativas, como fizemos através dos CFAI, a todos os conselhos pedagógicos de todos os agrupamentos e de escolas não agrupadas, para que efetivamente nos chegasse informação. Aparentemente dá trabalho falar com os nossos alunos, mas quisemos-lo fazer. Aparentemente dá trabalho falar com peritos, principalmente aqueles que são conotados com outras frentes políticas que não aquelas que apoiam este governo, mas quisemos-lo fazer e foi altamente proveitoso e altamente frutuoso. Por isso continuaremos a fazer assim e continuaremos agora com a apresentação deste plano, que foi feita e continuará a ser feita com as comunidades educativas, a dar novos elementos para que, através de recursos humanos, através do apetrechamento absolutamente fundamental, porque nós não podemos dizer reiteradamente que temos a escola do passado, a escola do século XIX, que aparentemente a nossa escola não se moderniza, e no momento em que temos ainda mais recursos do que aqueles que conseguimos alavancar durante os últimos 6 orçamentos de Estado, parecer uma desgraça apresentarmos um plano de 900 milhões de euros. É uma verba que significa mais formação, é uma verba que significa mais recursos educativos, é uma verba que significa mais apetrechamento, também infraestrutural, e é uma verba, acima de tudo, que representa mais recursos humanos para as nossas escolas. Por isso eu queria agradecer aqui à Assembleia da República por termos tido a oportunidade de vir aqui, de podermos apresentar também e discutir este plano. É importante que a sociedade o faça. É importante também dizer, e isto não é só uma impressão que tenho, é um convencimento que tenho, que as escolas estão bem mais apaziguadas, entenderam bem melhor o plano do que alguma parte deste hemiciclo que tantas e tantas vezes quis criar ruído, mas não procurou entender verdadeiramente aquilo que foi apresentado no Dia Mundial da Criança. As escolas, na sua sapiência, no seu entendimento, mas também na sua autonomia, conseguiram entender aquilo que estava a acontecer naquele dia, aquilo que foi auscultado com anterioridade e a forma como a tutela foi respondendo também às ansiedades, a todas as necessidades e, acima de tudo, às grandes aspirações que têm as nossas escolas para continuarem, e volto a dizer, continuarem a trabalhar com os nossos alunos para que verdadeiramente esse trabalho seja feito em cada agrupamento de cada um dos nossos municípios, de cada escola não agrupada, em cada uma das turmas e, acima de tudo, com cada uma das nossas crianças, independentemente da sua condição de partida. E isso é algo que também nunca nos podemos esquecer. Há menos de 20 anos tínhamos 45% de abandono escolar. Hoje temos, nos números do primeiro trimestre de 2021, 6,5%. Tanto se falou de rankings, tanto olhamos para os rankings, nunca nos podemos esquecer que em 2002 esses 45% nunca chegavam a fazer exames e logo a performance cega desses mesmos rankings de cada uma das nossas escolas acabavam por demonstrar só uma parte daquilo que eram as nossas comunidades educativas. Felizmente, muitos desses jovens agora não abandonam, muitos desses jovens dessas famílias agora estão na escola até à conclusão da escolaridade obrigatória e, por isso, a escola pública está de parabéns por continuar a fazer aquilo que lhe compete: integrar todos, formar todos e educar cada um dos nossos alunos. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Queria, em primeiro lugar, dirigir uma palavra de saudação a toda a comunidade educativa. Durante estes últimos tempos, tempos difíceis, deram um esforço enorme para dirigir e para assegurar o melhor da escola pública para os estudantes, professores, auxiliares da ação educativa, técnicos especializados, administrativos, pais e, naturalmente, uma palavra de saudação aos estudantes. E este tempo de epidemia que vivemos mostrou também a importância da escola pública e a importância da escola pública para combater as desigualdades e a importância da escola pública para assegurar o direito à educação a todos. Em boa hora, o Grupo Parlamentar do PCP marcou o debate sobre a preparação do próximo ano letivo. Identificámos os problemas com que a escola pública se confronta e apresentámos soluções para a sua resolução. Neste debate, suscitámos diversas questões que ficaram sem resposta. Perante problemas concretos que afetam a escola pública, os seus trabalhadores e os estudantes, o Governo não toma as medidas necessárias para que o próximo ano letivo inicie em total normalidade. Constrói uma narrativa que mais não passa de palavras vãs, sem qualquer correspondência com a realidade. Durante o debate, ficámos a saber que afinal não há plano de recuperação de aprendizagens. Se o plano ainda não está concluído, qual foi a intenção do Governo para o anunciar, dado que ainda não existe? Isto vem só confirmar a avaliação que o PCP fez no debate, que o que foi apresentado não passa de anúncios generalistas para o Governo fazer que faz. Senhor Ministro,